e continue ouvindo o primeiro capítulo de O Homem de Nossas Vidas. Peça radiofônica de Hugo Martins. Direção de Geraldo Lopes.
Judas deixa Queriote e dirige-se para Getsemane em Jerusalém. Numa noite sombria, onde ao longo do caminho haviam cruzes com homens que tinham sido dependurados de cabeça para baixo. Os romanos não acreditavam em prisões. Achavam um desperdício de tempo e de dinheiro. O jardim de Getsemane, com suas velhas oliveiras e seus armazéns abandonados, era um lugar ideal para as reuniões daqueles que desejavam a libertação da Judéia.
Aproximai-vos. Dai a senha.
Simão, o zelador.
Passa aí. Estás atrasado. Meu nome é Gestas, pois sou o cordão que une os patriotas dissidentes. Vinde comigo.
E os romanos?
Temos homens atrás de cada árvore. O movimento está se expandindo, irmão. O momento aproxima-se. Aquele lá que vai falar é Barrabás.
Simão Zelote, concordo que esta não é a Roma da República, mas ainda é Roma. E quem achar que ela será esmagada como uma maçã à primeira mordida, será pendurado de cabeça para baixo pelo seu erro.
Ficai tranquilo, Barrabás, que não haverá nenhum assalto mal planejado ao Império. Devemos criar arsenais em cada ponto de emboscada na linha vital de comunicação do Império, do Egito à Síria.
Precisamos de um líder para inflamar o povo e atiçar a sua imaginação.
É verdade. E só pode ser um homem. O Messias. O libertador de Israel.
O meu único interesse é que Israel sobreviva como terra dos eleitos. Percorro as ruas de Jerusalém e fico entristecido ao ver como as coisas mudaram. Os nossos jovens se romanizaram. Vestem-se como os romanos. As nossas filhas confraternizam com os conquistadores. É uma triste situação.
E de que modo pode-se alterar isso sem violência, Nicodemos?
Sou um homem velho e já vi muita coisa na vida. Também vi uma decadência no caráter dos romanos e só pode levá-los à ruína. Aconselho paciência por todos nós. Primeiro, deixai que chegue o Messias.
Posso dizer-vos algumas palavras?
Um momento. Este é um homem que poderia viver no luxo, mas abraçou a nossa causa. É Judas, filho de Simão de Querió.
No princípio, os macabeus eram um punhado menor do que nós. Mas tinham um propósito e a fé. Muitos podem ser vencidos por poucos. A vitória não depende dos números. A força só vem do céu. Os macabeus não eram um povo guerreiro. Numa batalha encarniçada nas planícies de Emaús, o exército mercenário dos sírios fugiu ao primeiro assalto. Não lutavam com convicção. Não é duro morrer se morremos pela liberdade. Deus não nos abandonou. Ele nos enviou o Messias e os nossos inimigos serão farelo diante dele.
Defendo qualquer causa que prepare o caminho para o libertador de nosso povo.
Na população escrava estão as sementes de muitas revoltas. Os escravos são muito mais numerosos do que os seus senhores romanos e provavelmente adeririam a qualquer rebelião.
São comodistas, senão já se teriam sublevado há muito tempo. Esses não são os gladiadores que lutaram com Espartaco por toda a Itália, e sim parasitas de casa que são sustentados há muito tempo, que não dão mais importância a nada que não seja casa e comida de graça. Terão, todos vós, que procurar apoio em outros lugares.
Eu sei que é chegado o momento de resistir. Há 200 anos, Os macabeus nos deram a liberdade. E 100 anos que os romanos tiraram. 100 anos de Roma já bastam, digo eu. Basta de Pôncio Pilatos, que quer fazer de Israel um degrau para as suas ambições mesquinhas. Senhor, revelai-nos o prometido e nós faremos o resto. Amigos, esperemos o grande momento da liberdade e todos nós marcharemos com o Messias, que já está aqui à espera. Isso eu sei, pois é chegada a hora e isso o mundo inteiro saberá um dia.
Até estarmos suficientemente fortes, faremos emboscadas às suas caravanas.
Eles não vão aceitar, é claro, e revidarão com rigor.
Sem um líder, não haverá uma sublevação geral. Só o Messias é a nossa esperança. Todos esperam o libertador e não se libertarão sem ele.
Meus amigos, tenhas fé que Deus nos mostrará o caminho da libertação do nosso povo. Vou para a Betânia e espero nas margens do Rio Jordão encontrar a salvação para Israel. Tenhas confiança. É chegado o reino do céu. Vinde comigo, Simão Zelote.
A 5 milhas de Jericó, elevava-se nas montanhas do Rio Jordão uma pequena cidade chamada Betânia, para onde vão os hebreus em busca da purificação através da pessoa de João Batista. Parecia que toda a população da Judéia se achava naquele local. A multidão era compacta e delirante, e a animação tomava o lugar do silêncio. Todos dançavam e tocavam os seus instrumentos musicais. A fama do Batista chegou até as mais distantes regiões da Palestina.
De víbora, quem vos ensinou a fugir desta ira que ainda não chegou? Fazei obras merecedoras de penitência e não digais: nosso pai é Abraão, porque Deus pode transformar estas pedras em filhos de Abraão. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu.
Mas o que devemos fazer, Senhor?
Aquele que tem 2 vestidos, dê um àquele que não tiver. E não deixeis o vosso irmão com fome.
E nós, soldados, o que temos a fazer?
Não maltrateis pessoa alguma, nem calunieis, e contentai-vos com a paga que tendes. Não exijais mais do que aquilo que vos mandam exigir.
Quem sois vós?
Sois Elias?
Não.
Sois profeta?
Quer dizer de vós mesmo?
Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías.
Se não sois o Cristo, nem Elias, nem profeta, como é que batizais?
Eu batizo com água, mas entre vós está um a quem não conheceis. É aquele que há de vir depois de mim, que foi feito antes de mim, de cujas sandálias não sou digno de desatar as correias. vim batizar com água para que ele se manifeste em Israel. Ele lançará o anátema e a reparação sobre vossas cabeças. Ó judeus endurecidos do pecado, ó pagãos ferozes e impuros, e vós, grandes da terra, tremeis. A justiça de Deus está próxima.
Senhor, nós que ansiamos pelo Messias, não podemos pagar pelos gentios.
Nós não temos culpa de que o mundo seja iníquo.
É o império que escraviza, rouba e mata.
Deveremos então ser punidos pelos crimes de César?
Eles sim é que são os culpados.
Todo mundo é culpado, pois cada um de vós é um império de luxúria, cobiça e ódio. Se a paz, contudo, baixar algum dia sobre este mundo enfermo, a salvação deverá vir a vós em primeiro lugar. A vós, pastor solitário das montanhas. A vós, lavrador do arado. A vós, carpinteiro em sua banca. E todos vós, tementes a Deus. O que não se arrepender, perecerá. Assim foi decretado. Existe alguém junto a nós para libertar o mundo de suas iniquidades. E eu vos digo, ele se encontra aqui agora. Preparai o caminho para a chegada do ungido.
Meus irmãos, deixai-me passar. João,
bondade encontra-se em vosso olhar.
A paz que vem de Deus se estabeleça em nós.
Simão, olhai para aquele homem.
Ele exerce uma força estranha sobre João. Judas, será ele?
É ele, Simão. Só pode ser ele.
A luz pura nos mostra a vida eterna como prêmio de nossos trabalhos.
A justiça divina nos preservará do temor dos homens. E o alto poder nos elevará para alegrias perfeitas.
Livraremos a terra de seus obstáculos. Libertemos as almas de seus terrores. E deixemos de lado os despojos mortais, glorificando a Deus.
João, faze que as águas do batismo caia sobre minha cabeça.
Tu és o Messias.
Assim, devemos cumprir toda a justiça.
Sim, mestre. Farei agora aquilo para que fui enviado. Em nome de Deus, Pai e do Espírito Santo, eu te batizo com a água da vida. Depois disso, como a tua missão se estenderá a todas as nações, serás conhecido em muitos idiomas como Jesus, o Salvador do mundo, o ungido do Senhor. Por meio de ti virá a salvação para os povos da terra.
João, voltarei a ver.
Adeus, meus irmãos, e a graça de Deus esteja convosco.
O Nazareno deixou as margens do rio Jordão e encaminhou-se para o deserto, onde havia de jejuar 40 dias antes de principiar a sua peregrinação pela terra do povo judeu. Uma noite, orava a Deus quando, de repente, a terra estremeceu. Jesus ergueu a cabeça e, junto dele, com os braços cruzados sobre o peito, estava um homem em cujo olhar havia qualquer coisa de sinistro. Os seus cabelos compridos eram agitados pelo vento do deserto. Jesus estremeceu ligeiramente ao fitar o misterioso ser, que parecia ter surgido do espaço. E ele dirigiu-se a Jesus em tom profundo.
Filho do homem, conheces-me?
Sim, tu eras o arcanjo do céu. Na tua fronte resplandecia o sol. Nos teus lábios pairava o sorriso do crepúsculo. Por causa da tua revolta contra Deus, foste arremessado das alturas pelo seu sopro vingador para os abismos da terra.
Sou o Senhor do mundo!
Sim, tu és o que anda nas trevas.
É assim que as escrituras me chamam.
Também te chama o pai dos ímpios, mas o teu orgulho é insensato. Ao ouvires o nome de meu pai, a tua cabeça curva-se e o teu corpo prostra-se.
Pois bem, se és o filho de Deus, transforma estas pedras em pão.
Está escrito, nem só de pão vive o homem, mas também da palavra de Deus.
Odeias-me, Jesus?
Não.
Tudo que está por baixo do céu pertence. Ninguém resiste ao meu poder. Os homens tremem ao pronunciar o meu nome.
És escravo do Criador do Universo. As portas do paraíso estão fechadas para ti.
E a mim que me importa se a terra pertence-me? Se eu sou imortal?
Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus.
Se o teu poder é maior que o meu, defenda que eu te leve para onde eu quiser.
Faz o que quiseres.
Debaixo de nossos pés está o monte mais alto da terra. Vê o imenso abismo sob os teus pés. Essa imensidão de terra que vem girando cortada de rios largos é a Ásia. Ali é a terra da promissão. Deus prometeu a Abraão e destinou-o para o seu berço. Não sentes a fragrância dos cedros do Líbano? Repara os elevados cumes do Sabino, eternamente cobertos de neve. Vês aquele lago apertado entre as colinas? É o lago de Genezaré. E aquela monstruosa serpente que arrasta-se sobre um leito de areia é o rio Jordão que vai de encontro ao mar morto. Sepultura móvel que em seu seio guarda a depravação dos filhos de Sodoma e Gomorra. Fez bem. Essa aglomeração de casas, de templos e palácios que se vão aproximando. Olhai para aquela pequena aldeia, situada na extremidade do vale de Zebulon. É a cidade de Nazaré, o teu ponto de partida. À direita, e olhando para o norte, é Cafarnaum, onde hão de surgir os teus mais diletos discípulos. Lá está Jericó, destruída por Josué. E mais adiante, achas em Jerusalém, que há de coroar a tua fronte de espinhos. muitos deuses. Aproxima-se o Egito, onde os homens estão sujeitos aos caprichos da natureza. Olhai, onde Moisés fez correr sangue. Olhai as pirâmides, o deserto. Olhai lá embaixo, Roma, a senhora do mundo, rainha das árvores, reclinada sobre o rio Tíbet. Eis aquela imensa toalha de água que avança para nós. É o imenso oceano. No outro lado da imensidão desse mar, há uma terra desconhecida dos homens, que é repleta de ouro, é excessivamente rica. Jesus, tudo isto será teu, se me adorares.
Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás.
Tudo o que acabaste de ver pertence-lhe. E tu recusas?
Afasta-te de mim, demônio.
Ai de ti, Jesus de Nazaré, que terás o teu corpo exposto nas mais cruéis atrocidades. Ai de ti, Jesus, carpinteiro de Nazaré, serás desprezado, ferido e humilhado. Jesus, terás a tua alma triste até a morte.
Antipas Herodes, tetrarca da Galiléia, e sua comitiva entram na cidade de Gaulon, na Idumeia, governada por Filipe, seu irmão. Antipas foi recebido por Filipe, sua mulher Herodias e sua sobrinha Salomé.
Herodias, minha querida, quero falar-te nos meus aposentos.
Estarei lá. Silêncio. Aí vem Filipe.
Antipas, quando partes para Roma?
Vou regressar à Galiléia amanhã ao romper da madrugada.
E fazes muito bem. Olha, desconfia de Tibério. Encerrado na fortaleza de Capri, só vê inimigos em todos que o rodeiam. O temor da morte o obriga a praticar horríveis crimes.
Nada temo. Tibério é meu amigo e considera-me o seu melhor e mais fiel aliado. Volto à Galiléia porque tenho assuntos urgentes a tratar.
Vou também descansar um pouco.
Demoraste.
Não faltei a minha palavra.
Tinha certeza disso.
Herodes, Filipe dorme e não desconfia de coisa alguma.
Tanto melhor. Quem ignora, nada sofre.
Mas amanhã ele saberá de tudo.
E que importa isso? Se tu estarás na Galiléia comigo, no meu palácio.
Tens razão. Assusta-me uma única coisa. Que não me ames. E a tua mulher?
Ora, entreguei-a cheia de ricas joias a seu pai, Aretas, rei da Arábia.
O teu coração pertence-me como o meu a ti.
Mesmo estaremos na Galiléia, minha querida.
Esta é a vossa lavagem corporal e espiritual. Fazei submergir vossas almas
água da fonte sagrada. O corpo é infinitamente menos precioso que o espírito. E, apesar disso, vós nada descuidais para tratá-lo e embelezá-lo, ao passo que abandonais o espírito na imundice das manhas do mal, da predição e da morte. Da pureza de vosso coração, da brancura de vossa alma, fazei maior caso e tapai os ouvidos às vãs honras do mundo.
Mestre, aproxima-se a comitiva de Herodes.
Antipas Herodes, estás na imundície do pecado.
João Batista está indo em direção a Herodes.
O que queres, João?
Antipas, vais dar atenção a este maltrapilho? Passa por cima deste feiticeiro!
Ouve-me, Herodes. E tu também, mulher de Zilipe. Não é lícito conservar a mulher do teu irmão, Herodes. Desgraçados dos que abrigam sob o seu teto uma mulher adúltera. Serão amaldiçoados pelo Deus invisível de Israel. Maldita seja e morta a pedradas a mulher adulta.
Afasta-te, João.
Antipas, vais deixar este maldito insultar-me diante de ti, diante de Salomé? Eu quero que o prendas, Antipas.
Sossega, mulher. Vamos todos.
João Batista.
Vamos.
João Batista, tu sentirás a força do meu ódio. Eu te vingarei.
João Batista, o precursor de Cristo, o profeta solitário do deserto, ficou em silêncio e caminhou em direção à colina.
E assim apresentamos o primeiro capítulo da peça radiofônica de Hugo Martins, O Homem de Nossas Vidas, com o elenco dos radiatores da Era de Ouro do Rádio Pernambucano. Direção Geraldo Lopes.